Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast. Estamos na mesa com os insurgentes mais bonitinhos. Eu já ia falar Albino Moreninho, o Albino ainda não consertou a internet dele. Ô, Pato!
Fala, galera.
Estou com raiva do Pato, ele gosta de boxe de certas pessoas e gostou de La La Land. Estou chateadíssimo.
É isso. Estamos... Ah, tu não gostou do La La
Gostei,
Land?
Gostei, mas o Pato escreveu de um jeito como se justificasse as 14 indicações.
Olha aí, ó. Talvez, ó, já tem a ver com o tema essa porra. Segue em frente.
E estamos com ele que estava falando comigo agora. Kenô?
Rapaz, esse podcast vai deixar o bigode bolado, cara. Ele vai ficar bigonô.
Olha aí, olha aí, olha aí. E estamos com um convidado que estava segurado desde o ano passado. Zé!
Boa noite, e esse vai ser o podcast mais polêmico da internet, vocês vão ver. Um monte de gente aí.
Opa, desculpa, Zé.
Eita!
E eu, o bigode, que vai anunciar aqui pra vocês, eu vou ser pai! Solta a vinheta, filhos da puta!
Foda-se!
Parabéns, papai!
Esse é o momento que eu ponho a música do ratinho.
Não!
Parabéns pro papai. Eu falei pra Tatiana.
Cara, isso era muito foda, cara. Esses exames de DNA quando dava que o cara era o pai.
Tipo... Adorava as porradas. É isso aí, galera. Vou contar pra vocês, como sempre, toda a história. Eu tô mastigando. Tem um grupão. Não é um grupão, não. É um grupão. Do WikiCast com os lamentáveis. E os filhos da puta têm um tesão enorme num desenho sem graça pra caralho. Eu juro que eu espero mudar minha opinião. Eu sempre confundo o Magia com o Clint. Não sei porquê. Eu não posso
eu
falar.
Tô liado.
Também, eu não posso falar o um motivo, porque senão eu falaria uma coisa que só rola nas privacidades. Ele chegou
então, a meu nome é Djair, facinho de confundir com o João do Caminhão.
É, basicamente isso.
Cara.
Aí. Não, bigode. Tá aqui, ó. Pra não dizer que é mentira, se ele escutar esse podcast, só. Ai, caralho, calma aí. Deixa eu só achar aqui. Tá aqui no bloco. Tá que esse ano eu não vou usar caderno, não. Eu comprei blocos pra faculdade. Ele chegou pra mim.
Sim.
Cadê? E falou assim, não, bigode, começa a ver o tal desenho, que eu vou falar o nome depois, pelo episódio 10, 12, 19, e depois do 19 Nossa. Em diante fica do caralho. Porque eu já vi uns 5
episódios.
Pode pular tudo, começa
cara,
daí.
Fala bigode, aqui. Bigode, eu se fosse você falar, cara, se você quer ver eu tentar ver o desenho, eu acho ele bom e tal, eu só acho que a galera exagera demais em cima dele, como disse, como é o tema, né, se eu queria chamar. Mas, cara, se você realmente quer ver no série, pula logo pra segunda temporada, pula até o primeiro episódio da segunda temporada, porque ele é um crossover que não vale nada, e segue em frente. Porque, cara, a primeira temporada desse desenho, ela é descartável, cara. Ela é chata, todo mundo fala isso, até quem gosta fala. Não, cara, toda a primeira temporada é descartável. Você pode largar de mão, porque não tem nada. No máximo, ele só te dá a entender algumas coisas do desenho, cara. Mas, o desenho não é ruim, já vou deixar aqui a minha opinião. Eu assisto ele sempre quando eu posso, eu não sou o cara que baixa na internet, que acompanha em tempo real, mas se tá passando na TV, eu sinto e assisto. Cara. Tipo, ele me diverte. Mas, cara, não é... já tive essa conversa com um ouvinte nosso, o Elvis Kleber, não sei nem se ele ouve ainda, gente. O bigode atacou tanto o menino que eu acho que o menino desistiu. Cara, ele
ninguém,
me falou não. Desse desenho. Ele me falou desse desenho também. Eu falei, cara, eu assisto, eu vi até tal episódio. Tipo, acho ele bom, acho, mas tipo, eu não acho ele essa coisa espetacular que vocês dizem que ele é, né, cara? Tem muito desenho melhor e mais simples ele, menos pretencioso do que ele, que é muito mais bacana, a galera não dá o devido valor. Ou dá, mas depois esquece rapidamente.
Antes de eu deixar... Zé, só um minutinho. Antes de deixar o Zé e o Pato falarem, que o Zé vai falar com certeza as coisas mais maravilhosas sobre isso, o que ele falou assim rápido, eu ia terminar de falar Esse podcast vai ser sobre coisas superestimadas. E fica um detalhe aí, com certeza vai ter uma parte 2, porque tem muita coisa superestimada por aí, sim, né? E antes do Zé falar, eu já vou ter um prazer, porque eu quero falar. O desenho que a gente tá falando é um tal de Steve Universe.
Nós somos as Crystal Gems, nós sempre salvamos...
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Manda ver, Zé.
Ih, cara. Galera, levante suas espadas e seus escudos, que vai ser foda dessa vez. Hein? Lutaremos à sombra.
Manda ver, Zé.
Exato. Só pra complementar o que o Keno falou, nós vamos falar um monte de coisa aqui, mas não necessariamente coisas ruins. Como sim, ele disse, o desenho aí não é exatamente ruim. O que irrita, o que deixa as pessoas putas, é o tanto de superestimação, de jeito como os fãs colocam essa merda num pedestal, tá ligado? É como se fosse a coisa mais genial. E um dos que devem estar ouvindo agora, um dos membros do grupo lá, do WhatsApp, o famigerado grupo de crossover com os lamentáveis, ele me chamou de burro, exatamente, ele me chamou de burro.
Como você é burro?
Porque eu não gosto desse desenho, exatamente.
Caralho, nossa!
Pelo fato de eu não gostar disso aí. Isso, por si só, já devia ser suficiente pra me fazer odiar não só o desenho, mas a pessoa em si. Mas, enfim, deixando meus sentimentos pessoais de lado, eu vou deixar os colegas da mesa dizerem o que, que eles acham desse desenho e depois eu finalizo.
Fala aí, Pato. Tu já conhece essa bosta? Tu vê? Coloca no pedestal?
Eu não conheço, mas eu tenho, um preconceito, né? Uma visão estereotipada desses desenhos que se valem de psicodelia.
Eu concordo com o Pato.
Acho que essa psicodelia fofa, primeiro que não é algo novo, né, dessa geração, então falam que esses desenhos são melhores que os outros, porque... Se você parar pra pensar, cara, Hello Kitty é uma psicodelia fofa. Pô, a gente tinha
cara,
um pica-pau. Porra,
teve uma versão.
A gente tinha.
Cara, porra, teve uma versão. Sim, a versão anos 90, acho que anos 90 do Gato Félix, cara, era um uso de LSD louco, cara. Não tinha sentido nenhum aquele desenho, cara. Não sei se vocês chegaram a pegar essa versão que passava até na Record. Que, sim. Cara, era uma parada de maluco, cara. Era doideira, bicho. Era muita chapação esse desenho, cara. Tipo, eu realmente concordo com o Pato sobre essa questão.
Então, que pese eu não tenha visto nenhum desses desenhos, fica o meu minha pré-concepção aí.
Cara, vou falar uma coisa pra você.
Quantas pessoas que idolatram esses totens, sabe? Ah, que bonequinho amarelo lá da Hora da Aventura. Puta.
O Pato já tá até adiantando. Mas vamos lá, deixa eu só contextualizar uma parada aqui. No meu ponto de vista ridículo. De um tempo pra cá, eu quero que quem esteja na mesa, geralmente quem me corrija é o Keno. Não, calma aí, Bigode, tá falando merda.
Você tá errado.
Tudo começou com a Hora da Aventura. No meu ponto de vista, essa geração aí. Eu vou ser bem sincero.
Sim, sim.
Eu vi uns episódios, gostei. Comprei até o quadrinho, tá aqui pra ler. Dois eu tenho. Só que depois eu comecei a pegar um ódio tão grande do desenho. Que eu não consigo nem mais ver. Porque eu não sei se é a questão que eu e o Keno, às vezes, a gente fala muito. A gente sempre falava, né? Que era... O desenho, ele tem um quê do pseudo-intelectual também. Tanto a Hora da Aventura, sim, como o Steve Universe. E por que é bom a gente falar já dos dois inicialmente? Porque a criadora do Steve Universe, ela é roteirista da Hora da Aventura.
Sim, sim, sim.
Né? E eu acho que a Hora da Aventura, o Steve Universe, ele ainda é mais chato, porque os viados lá ficam falando que tem um negócio lésbico, né? Meu Deus, é que as crianças, elas não entendem o desenho, né? Ele é muito adulto, né? É, assim,
tem camadas.
Puta, cara, isso é o que eu acho que acaba me dando raiva nessa questão. Tipo, às vezes a obra, como o próprio Zé destacou, cara, a obra não é ruim. Mas, cara, o fandom é tão chato. A gente já falou de fanboy em um podcast anterior. Cara, os fanboys, eles punhetam tanto o negócio, eles endeusam tanto o negócio, Porque, cara, você acaba pegando raiva daquilo, cara. Infelizmente, você enjoa, cara. É aquele negócio que a todo momento tá sendo batido, sendo martelado na sua cabeça ao ponto de você enjoar sem assistir, cara. E isso que é o que me dá mais raiva no negócio. Pô, eu como falei, eu gosto, eu acho a obra boa. Cara, mas tipo, não é essa elevação toda, cara. Tem vezes que é simplesmente de chegar e... Não, não, é o melhor desenho do mundo, revolucionou a concepção de fazer desenho na face da Terra. Cara, já teve esse comentário, inclusive, no nosso grupo do WhatsApp. Teve sim esse comentário. Eu falei, não, calma lá, cara. É bom? É, mas não é isso aí, não, cara. Não, não revolucionou nada. O próprio Pato deixou claro. Pô, é um desenho que querendo não... Anteriormente já se teve isso. E outra, o próprio Cartoon Network, com essa safra atual de desenho que tá até acabando, cara, tem um outro desenho que é muito mais sensacional, tanto em questão de animação, roteiro, personagens, cara.
E edição de som, né?
Formato de se dirigir a história. Porra, tem episódios que é o Incrível Mundo de Cão. E, cara, a galera caga pro desenho porque. Talvez porque cada episódio dele é mais isolado, pra ele ser mais comédia. E até um pouco mais sem noção, a galera meio que descarta isso dele. Eu cheguei até, acho que esse sábado, comentar isso com um crítico querendo me rebater que não, porque tem um fator técnico, eu falo, não, cara, mas isso aqui é música. Porra, tem episódios musicais do Gumballs que são muito bons. Porra, você quer episódios com ótimos roteiros e que saem da curva? Porra, pega o episódio dos figurantes, cara, aquele episódio é sensacional. Eu fui jogando ele, não, não, mas você tá distorcendo o assunto. Cara, não. Realmente é um bom desenho? É. Mas, cara, não coloca no pedestal, cara. Ele tem seus defeitos, ele tem seus problemas. Ele tem episódios que são um cu de assistir, cara. Porra, a primeira temporada do desenho é descartável. Literalmente tem uns personagens que, meu Deus, cara, dá vontade de pegar uma R15 e estourar a cabeça de cada um.
Olha só.
Porra, não dá não, cara. É aquele ponto de raiva.
Eu cheguei a falar, não sei se o Kenô e o Zé escutaram o áudio. Né? E até pra gente, se o Zé não falou que eu fui pegar uma parada, eu vou deixar ele falar e a gente já puxar pra outra parada. Senão a gente vai ficar fazendo só a azedação dessa merda. Porque seria maravilhoso.
Não, não, cara, eu quero seguir em frente. Porra, estão seriado que eu tô doido pra mastigar.
Porque, sabe o que acontece? Eu falei lá, esse desenho ele é criado por uma norte-americana atual. Eu não sei se ela tem filhos, eu não sei se ela é lésbica. A questão não é nem essa, mas a questão é a questão dos filhos. A primeira temporada, mano, esse Steve. Ele é um moleque que ele faz a merda, elas permitem que ele faz a merda, dá a merda toda e ele ainda sai ganhando prêmiozinhos, sabe? Tem um episódio lá do café da manhã que elas falam que ele não pode entrar, ele entra, faz o café da manhã, dá uma merda fodida e elas falam, não, Steve, vamos fazer um café da manhã com você. É por isso que essa molecada é retardada hoje em dia, né? E a outra coisa pra finalizar o que eu quero falar, que é sempre um discurso meu, se o autor da obra não disse, não diga que aquilo significa aquilo. Diga que você acha e você interpretou. Porque essa porra dessas obras pseudo-intelectual tem esse problema. Chega o cara e fala assim, não, você viu o episódio 45 da segunda temporada do Steve Universe ou da porra lá do A Hora da Aventura? Quando o cara chegou e piscou o olho, isso é uma referência ao Superman do Richard Donner. Que não sei o que lá, não sei o que lá. Mano, se o autor não disse... Não fala que é uma referência. Começa a frase falando assim, eu vi e eu acho que é uma referência a tal coisa porque só combina isso, isso e isso. Para de falar.
Ah, bigode. Porra. Ah, bigode. Você vai se arrepender muito de ter falado isso.
Não vou, porque quando eu falo, eu faço isso, tá bom? Chupa.
Ah, velho. O bigode falou uma coisa muito acertada que provavelmente vai pautar cada um dos itens desse nosso podcast aqui, que é a pseudo-intelectualidade, que é uma coisa que me irrita profundamente e eu acho que é uma das coisas que mais me irrita assim, né, em toda a minha vida, esse negócio de pseudo-intelectualidade. Coisas que fingem ser uma coisa que não são, fingem ser mais inteligentes. Tipo, se colocam como algo acima, algo para manjadores, algo que só os fodas entendem, e algo que se você não entende, se você não gosta, você é um merda, você é uma pessoa inferior por não gostar e não entender e não querer saber dessa merda. E esses desenhos, não só o Steve Universo, mas muitos outros, e muitas das coisas são exatamente assim. Sim, isso acaba me deixando com tanta raiva
eu não vou, eu nunca vou ver o Steven Universe por causa disso. Porque me chamaram de burro por eu não gostar dessa merda. E isso me revoltou de um modo. E tô atropelando, não vou queimar pauta, mas tem outro item dessa lista da que eu vou falar hoje, que é exatamente isso. Que é...
Ô Zé, vamos fazer coisas... o seguinte. Fala aí, Pato, fala. Depois eu deixo o Zé falar, fala aí.
Um ponto que o Zé falou é foda também. Às vezes a obra é boa, só que o fã dela afasta outras pessoas da obra. Sim, dependendo da obra.
Eu ia comentar
irracionalmente, sabe?
Eu ia comentar isso agora, Pato. Realmente esse é um ponto interessante, cara. Como eu falei, eu, por exemplo, eu tive a chance de ver isso sem chegar perto desse fã do maluco. Eu falo, pô, o desenho é bom, ele só não é essa Coca-Cola toda. Mas realmente, cara, e tem vezes que tem certas obras que elas são obras simples, elas não têm nada demais. Elas só são simplesmente aquilo que tá ali na história. É a história que tá passando ali na sua cara e ela é somente aquilo ali, cara. Não tem mais nada no contexto. E se tiver, é pra passar batido, porque ele só serve de base pra se continuar a história. Não é algo muito, muito chamarístico, como, por exemplo, a gente já comentou em outros podcasts aqui sobre o Matrix, né, cara? Tipo, o Matrix, você tem lá, não, tem lá o tal livro que é puxa pra não sei o quê.
Simulacro, cara, simulando, alguma coisa. Simulacro, alguma coisa.
É. Agora, se eu não souber o que é seria, vai estragar minha experiência na história do filme? Não.
Não.
Se eu não...
Só puxando o que você falou. Isso que é interessante. Porque o livro é simulacro de alguma coisa que quer dizer que é uma coisa falsa. Porque aquilo é mais uma referência pra mostrar que o que eles vivem é uma coisa falsa. Então, tipo assim, são várias referências pra mostrar a mesma coisa. Pra talvez pescar várias pessoas. Quem leu aquele livro, quem viu a Alice no País das Maravilhas.
Sim, mas a grande questão, o Bigode, é se eu não li aquilo, vai interferir na minha experiência?
Não, então é disso que eu tô falando. Porque quem não pesca aquela, talvez pescou da Alice no País das Maravilhas. Aí quem não pescou da Alice no País das Maravilhas, vai pescar uma outra. Tipo, o que eu quis dizer, complementando o que tu falou, foi isso. Se tu não pescar aquela, foda-se. Mas a outra que tu vai pescar já serviu.
É, cara, o Matrix, eu vejo assim, por exemplo, que ele é um filme que você não precisa sacar todas as referências pseudo-filosóficas, o caralho. Porque o próprio filme, em algum momento, ele vai te explicar o que é a Matrix. Ele tem uma ótima analogia. Cara, eu acho que aquela analogia da pilha é sensacional. Ele vai te explicar o que é a Matrix, ele vai te guiar pelo filme, sem você depois, quando você conversar com o cara, não, mas você não pegou a referência X, o ponto Y, você, meu Deus, você é muito burro, que é a parada que acontece hoje, né, cara? Às vezes essas referências são só um extra, assim, uma brincadeira, como assim você vê muito nesses filmes de super-herói hoje em dia, né, cara? É só uma brincadeirinha ali pro fã ficar feliz. E o cara leva aquilo como se aquilo fosse o ponto central do filme. Se você não sacou, você é o idiota, você é o retardado, você tem que ver de novo até entender, né? Eu acho que é essa que gera a grande raiva do negócio.
Eu posso mandar a real pro até o Zé já puxar o assunto que ele quer puxar, que era isso que eu ia falar pra ele fazer. Sabe qual é o grande lance?
Mano.
Eu acho que é aquele negócio assim, o cara foi e botou no Steve Universe. Eu nem vou usar o Steve Universe, eu vou usar o Hora da Aventura. No início da apresentação tem uma bomba atômica, né? Aí alguém chegou e falou que assim, caralho...
Não, peraí, isso aí não é o... Na Hora da Aventura, não,
então, foi, eu troquei e revoltei, eu acho. Ah, não, tá, mas é a Hora da Aventura. Aí o cara chegou e falou que assim, num fórum da vida. Caralho, mano, vocês repararam? Na Hora da Aventura, no início, tem uma bomba atômica. Aí o autor chega e fala que assim, ele só botou por botar. Aí eu vou falar o que o Kenon geralmente fala. Aí o cara tá lendo o fórum, cara, na verdade, aquela porra é a Terra. E ficou tudo, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o cara fala assim, caralho, essa porra é uma boa ideia. Vou começar a trabalhar em cima disso. E vai. Às vezes não era nada, não, mas a galera faz tanto alvoroço e vira aquilo.
Que vira.
Ô Zé,
eu não vou te quebrar tanto nisso aí, porque a gente viu que um dos maiores fenômenos culturais em questão de série, que foi Lost, se montou todo exatamente nisso, né, cara? A série realmente se baseou nessa porra. E no final, essa alta expectativa, essa punhetagem toda do fã, acabou estragando a experiência da série.
Eu acho que foi uma covardia deles também. Foi uma covardia deles. Eu acho que eles tinham que ter mantido como o Westworld fez. Mas, ô Zé, puxa aí o outro tema que você quer falar aí, que é superestimado demais.
Ah, é pra jogar outro tema?
Pode jogar.
Eu vou irritar muita gente aqui, mas eu tô nem aí. Porque é algo que... desde que eu assisti, e esse eu posso falar com propriedade que eu realmente assisti, e me arrependo por isso, por resto da minha vida, é o Evangelion.
Que cara!
Sim! Do começo pro meio, ele é um anime legalzinho.
Sim.
Eu diria até, alguns diriam até que é um anime medíocre, que é bem mais ou menos, não tem nada de demais. O final é uma merda, é um lixo, é um cocô gigante. É algo que o autor cagou de uma viagem de LSD, não faz nenhum sentido. Aí vem nos comentários aí o escaravelho, o filho da puta do escaravelho, falar que não, que é porque teve cortes orçamentários, que o autor não teve como fazer o final verdadeiro, que tem um filme e tal, e que eu não entendi as referências junguianas, porque é um anime. É um anime inteligente, é para poucos. Só os que refletiram muito sobre aquilo podem apreciar como a arte que é. Vai tomar no cu, porra! Isso aí é uma lixo, porra! Não me faz, não, porra! Cara, o bagulho é mal feito, o bagulho não faz nenhum sentido. O cara joga isso aí, eu não entendo, sinceramente.
Zé, eu vou te complementar aqui.
É o mais aleatório que eu já vi na minha vida. O cara vem falar que aquilo é genial, que eu tenho que ver o filme lá, que tem o final verdadeiro. Cara, uma obra que eu tenho que ver outra coisa pra entender, desculpa, não é boa. Eu me recuso. Cara,
isso vai ser uma versão estendida também.
Eu vou ver outra coisa lá que o que que me dá? O que que me dá vontade? O que que me dá vontade de ver o bagulho final verdadeiro se o original me insulta, me chama de burro com aquele negócio aleatório?
Zé, eu vou te deixar feliz, cara. Você não está sozinho nessa questão do Evangelho. Eu não gosto. Cara, o Evangelho e o Matrix são os principais, assim, vou falar produtos, né, cara? Produtos, assim, de entretenimento que me causam essa raiva, que me iniciaram nessa raiva dessas coisas superestimadas. Eu tenho a mesma opinião que você em questão do Evangelho. Ele é um anime legal, ele tem sua importância comercial pro mercado, isso aí eu admito, entendeu? Pô, não precisa, você aí nos comentários, que vai querer me ofender o Zé, vai querer ofender mais alguém aqui no podcast. Porque não, porque o cara fez aquilo com a Mariola em Guaravia. Não precisa, eu entendo a importância dele comercialmente. Tanto que a importância dele comercialmente é tão grande que até hoje você tem punhetagem em cima desse dele. Você tem 350 filmes que recontam a mesma coisa, ou fazem outra origem, ou fazem o seu caralho a quatro. E 300 estatuetas de bonequinha das personagens lá pra vender pros otakus com dinheiro, cara. Tipo, é um sucesso comercial, cara. Mas eu concordo com você, Zé. Ele não é um anime incrível. Ele é realmente aquela obra pro cara, pro otaku médio pagar de intelectual, cara. Nos anos 90, principalmente, você tinha muito dessa galera. Foi uma galera que me afastou de assistir essa anime até o final, por sinal. E, cara, lá no Rotocast, que tem lá um abraço pra galera do Rotocast, o Augusto Seone, o Senna e o Cássio. Cara, a galera lá, tirando o Senna é fã da obra, mas o Cássio, principalmente o Augusto, eles realmente compartilham muito dessa sua opinião, cara. O Evangelho, ele é uma obra superestimada, cara. Ele é uma obra que tem sua importância comercial. Sim, cara, mas ele não é essa Coca-Cola toda. Pra você ter uma ideia do absurdo que é o Evangelho, cara. Então, uma vez que, sobre essa questão dos finais diferentes, você tem um anime que ele tem um final totalmente doido, é LSD. Que até hoje, tem gente que não entendeu, cara. Ele tá no nível Akira de entendimento, cara. Você tem que se esforçar muito pra entender aquilo ali. E às vezes você não entende. E depois ele acaba tendo, eu acho, um especial que mostra o final verdadeiro, né? Que é esse aí que o escaravelho falou. E, cara, pra você ter ideia, teve alguém que falou que esse final alternativo não era legal, não era bom. Ó, camarada, ah, não, mas pra tu... Isso aí eu ouvi num podcast, cara, de anime. Ah, não, mas pra tu entender isso aí, tu tem que ler a Torá. Eu acho que é a Torá, né? Que ela é o Corão, sei lá que porra que é.
Se for judaico, é Torá. Se for islâmico, é...
Ah, a Torá.
Ó, o Corão.
É a Torá. Mas é a Torá, não. mas é que lá tem muito conceito da Torá. Porra, pera aí, cara, eu tenho que ir ler a porra de um livro que não é nem da minha religião pra entender um caralho de um desenho japonês? Isso é sério, cara? Não, porra.
É um absurdo isso aí, porra.
Não, cara, eu acho que a aplicação do conceito aí, desse conceito do... É, como que eu posso dizer isso? Da referência, ela é aplicada assim, ao modo de quem conhece, já fala, porra, eu entendi isso aí. Tipo, pra ser um plus pra aquele cara que já manja do assunto, né, cara? Pra ele ter um gostinho a mais daquilo que ele tá vendo. E pra quem não conhece, talvez ser o anzol pra fisgar o cara pra aquele assunto. Ele, porra, peraí, então esse episódio final, ele tem referências à Torá? Porra, vou ler a Torá pra entender. Não, cara, ele simplesmente, não, pra tu entender, tu tem que ler. Não é... É tipo...
Rapidinho, Keno, aí vai a pergunta. O criador disse isso. Ele falou que a galera que falou esse final de entender o Caramba 4, ele disse, ele confirmou?
Cara, aí eu não vou poder te responder, cara.
Com então eu vou partir do pressuposto que não. Então esses caras estão todos errados. Pronto. Eu tô mentindo?
Porra. Pior que não, cara. É achismo, né, cara? É a dinâmica do achismo nessa porra, né, cara? E realmente, cara, o Evangelho ele é uma obra assim, que eu acho que eu tenho um certo asco pelo Evangelho exatamente por ela. Por essa cultivação, é uma obra sensacional. Cara, você tem animes e... Outra coisa que você fala, não, enquanto ele tem toda essa questão filosófica de merda, que os personagens desse anime são chatos pra caralho, o Zé não tá aí, o Zé e o Pato estão aí, porque não me deixam mentir, são um porre. Cara, ele ainda aí a galera vê, não, mas ele tem altas lutas de um robô gigante. Cara, você tem ótimas séries de um robô gigante, que o próprio Evangelho se baseia um pouco, cara, nessa questão. Gundam, cara, que tá aí até hoje, cara, tem batalhas sensacionais, tem uma trama política muito boa em cada uma das suas séries e subséries, cara, tipo, a galera acaba indo se dando mais valor a essa porra dessa obra, que querendo ou não, cara, no fim, ele é só uma parada mega comercial, cara. Essa é a grande verdade. Se ele em algum momento teve um objetivo comercial, ele se perdeu, cara. Comercial não. Se ele teve o objetivo filosófico, ele se perdeu completamente pra ficar vendendo boneco. Essa é a verdade.
Pato, tu quer puxar alguma coisa aí?
Ou quer complementar, né, Bilo?
Também.
Ah, eu nunca vi Evangelho. O que eu já ouvi falar, vocês já mencionaram, né, que acabou o orçamento na metade da série.
Sim, sim.
Ele abriu um nicho de anime mais adulto no mercado e tal. Uhum. Acho que tem obras, por ter importância da época... Não necessariamente também merece tanto culto. Às vezes a importância dela fica naquela época, não avança no tempo, sabe?
Sim, 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 sim.
Mas tu quer falar uma outra coisa aí, Pato, que você acha que é superestimada?
Ah, tem uma série.
Oh.
É muito famosa. E ela sempre... acomete da mesma fórmula em todas as temporadas, que ela faz o episódio de retomada bom, aí faz o episódio antes do hiato bom, faz o episódio da volta do hiato bom e faz os dois últimos episódios da temporada bom. E todo o recheio da série é filler.
Que é?
Todo ano falo, não, agora vai melhorar. Mas todo mundo se baseia nesse primeiro episódio, nesses 4 episódios que são bons, sabe?
Game of Thrones avança, ou cara. The Big Bang Theory?
Não, porra, The Walking Dead, cara. Eu tenho que...
The Walking Dead é uma merda. Eu vou falar até bem alto pra minha mãe poder escutar isso. Puta que pariu.
Igual, não adianta, cara. É uma merda. Essa é a grande questão. Até algumas obras que eu acho que a gente já falou, eu acho que até agora a única que ela é uma boa obra foi o Steve Universo. O Evangelho, do Atendo eu acho uma merda. Eu acho a obra mesmo. Mas, porra, tu tem aquela concepção. Cara, o Game of Thrones, por exemplo, eu acho que é superestimado. Mas eu tenho muito da implicância do preconceito do Game of Thrones, como eu não curto essa parada capa e espada. Mas agora o The Walking Dead, ele tem um...
Game of Thrones não é capa e espada, porra. Nem
fudendo. É fantasia, sei lá, porra. Foda, se tem castelo, tem medieval, não gosto. E, cara, e o Walking Dead, ele tem um fandom totalmente parecido, só que tem uma diferença. O Game of Thrones, ele ainda tem uma coisinha ou outra que é legal. Cara, o Walking Dead, ele não tem nada, ele é um sonífero em forma de série, cara. Tem uma punhetação gigante, mas, Pato, diga aí qual é a série.
Não, é The Walking Dead, cara. E o que mais irrita são as séries que... Até abrindo parênteses, me irritou a segunda temporada do Mr. Robot. É séries que pega o personagem no status, ela desenvolve ele na temporada, aí chega na temporada seguinte, devolve ele pro status do início da série. Sim, e não avança com o personagem. Cara, isso me irrita muito, cara. The Walking Dead, ele sempre põe o Rick, a jornada dele, e tem que assumir a liderança. Ele questiona a liderança dele, ele não se acha capaz. Aí acontece um ato final que ele toma as rédeas da situação, aí você acha que ele vai assumir a liderança e avançar com o grupo, aí na temporada seguinte ele toma tudo de novo. Cara, isso me irrita muito.
Cara, eu já assisti, eu tive a oportunidade, eu já contei essa história em vários podcasts, vou marcar ele aqui no podcast também, essa história. Que é uma época que eu tava mal, tava ruim de dormir, cara, eu não tava dormindo direito.
Semana passada.
Não, não, agora eu até tenho meus surtos de sono aí. Mas tipo, eu não tava dormindo legal, cara, eu fui, pô, aí a galera falava muito desse, falava, pô, vou assistir um episódio. Cara, isso era 2 horas da tarde. Meu irmão, eu dormi que nem um bebê nesse dia, cara. Porra, tipo, a série é muito chata. De novo, e de novo rolou de novo, aí já foi uma vez à noite. Tentar assistir isso de novo. Cara, eu dormi de novo. A série é um porre, cara. Um episódio dela é totalmente arrastado, não anda pra lugar nenhum. E a grande proposta dela é o quê? Ela é uma série de sobrevivência no mundo pós-apocalíptico, tipo zumbi. Cara, é o que menos tem, vereado, cara. A maior parte do tempo é eles conversando e discutindo. A porra do jogo de computador, a porra do quadrinho, é 300 vezes melhor.
Ai, que a série é porque você não entende. Porque ali é pra falar relação entre os humanos. Na verdade, os zumbis não são relação humana que é.
Ah, não. Vai tomar no cu que tanto o quadrinho quanto o jogo tratam isso de uma maneira muito melhor e muito mais divertida, cara, mais inteligente. Cara, e você se sente tocado com aquilo. Porra, o jogo, principalmente, é sensacional, cara. Se a gente tiver a oportunidade de jogar, joga, cara, que é muito bom o jogo. Não sei aqui. O Bigode eu sei que não sei enquanto o Zé e o Pato, se eles jogam, tiveram a oportunidade de jogar. Mas, cara, o jogo é sensacional, né? Principalmente nessa questão da interação humana, cara. E, porra, e a série não tem nada disso, cara. A série é muito ruim.
Sabe por que eu acho The Walking Dead
ruim? Eu joguei a primeira temporada do jogo, é muito boa, realmente.
Sabe por que eu acho The Walking Dead ruim? E, do mesmo jeito, superestimado, não vou falar ruim, superestimado como Game of Thrones. E se virem falar da série que eu tô pensando, eu vou até dar essa resposta de novo. Cara, eu dou todo o crédito, o caralho a 4 da série e tudo mais, ser famosa, isso não significa nada. Mas, cara, não são obras originais. Os caras estão tirando uma coisa que já existe, cara. Os caras não estão fazendo nada de novo. E parece que, como o Kenan falou, eu já vi outras pessoas falando. Não sei se eu entendi errado. Falam que o quadrinho é muito melhor do que a série, maluco.
Sim.
E a série não anda. Tem um colega, né, o Vinícius, que ele chega e fala assim, pô, cara, o quadrinho é muito melhor que não sei o que lá. E a série é aquele lenga-lenga familiar, maluco. Puta que pariu, parece...
É um novelão, né, cara?
É um novelão fodido, cara. Eu até vou falar mais alto aqui pra ver se minha mãe escuta, que ela tá lá embaixo com a Tatiana. Mano, papo sério, cara. Série chata pra caralho. Com personagens superestimados. Cara, eu tô à noite... sentado no meu quarto, vem meu padrasto e manda uma mensagem. Cara, já tava vendo a internet assim, né? Porque eu já apelidei Game of Thrones e The Walking Dead são séries, como foi que eu falei? O Pato tava comigo. Séries modinhas. Olha só, vê agora The Walking Dead. Você fala da cena do Irreversível, filme com o maravilhoso Vincent Cassel e a maravilhosa Monica Bellucci, a cena do extintor. Olha The Walking Dead aí. Fui ver a cena. Maneira pra TV, só que pra TV fechada, até onde eu me engano. A cena foi maneira, não chega aos pés de Irreversível. Passa 2 semanas, a audiência de The Walking Dead cai devido a muita violência. Não é? Aí tu vai voltar pra quê? Não tem violência, tu vai voltar pra quê? Pro diálogozinho estilo série Arrow, né? Novelão mexicano. Pô, é um canal de TV fechado, cara. A AMC nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado. Os malucos reclamam da violência e não foi nem grandes coisas o que aconteceu pra mim. A cena do Negan, né? Meu Deus! Ai, meu Deus! Tomar no cu, cara. Se fuder. Série escrota do caralho.
Não, ela é muito superestimada, cara. E ela entra naquela categoria. Ela é ruim, cara. Ela é ruim, sério. Ela é uma série. Desculpa quem gosta. Só do caralho. Você vai se fuder também, pô. Sou obrigado a gostar das suas merdas, não. Você vai tomar no meio.
Eu já gosto das minhas merdas, porra. Vou gostar das tuas, porra.
Pô, eu tenho que pedir desculpa esse bandão, pô. E a série é uma merda, cara. Não é, cara. É ruim. O cara tem direito. Eu vou usar até uma frase aí do Cássio, do lado do outro. Cara, você tem direito de gostar do que é ruim. Mas o fato de você gostar não torna aquilo bom, cara.
Eu acho que tem que melhorar essa frase aí, Keno. Não é porque tem audiência e todo mundo vê que é bom também.
Sim. Não, cara, nunca. É uma porra, não sei que realmente. O Pato falou, você comentou dessa parte. Não tô nem ficou. Nossa, é parte do negro, pô, ele deu uma porrada no cara, o cara ficou deformado, não sei o que, pô. A galera do quadrinho já sabia disso. Teve gente que assiste esse modo de tortura. É, só assina, porque aquele cara que assiste falando mal, né, cara? Tipo, eu não gosto, eu odeio. Mas tá assistindo, né? Por quê? Não sei. Cara, porra, bicho, essa galera aí tem muito, cara. E tipo, cara, porra, por que que não mataram lá aquele outro filho da puta lá, o tal do Dério? Por que que essa série não ousa, né, cara? Não tenta ousar um pouco? Não, eles fizeram a parada que todo mundo já esperava. A galera já sabia que o chinês de Tóquio lá ia morrer, cara. Então, porra, foda-se. Tipo, você vê que nem pro público mais, um pouco mais, mais atento, a parada surpreende, cara. Então você fica meio estranho, você acha muito estranho esse negócio, cara. É uma série de merda. Na moral, quem gosta dessa porra tem que se fuder, cara.
Não, posso, não. Posso mandar mais uma aí?
Manda,
manda. Vou falar pra vocês aí, uma parada que eu odeio, que é superestimado, mas não sei se cabe aí, mas eu vou azedar. É parada que tá na moda e nego joga lá pra cima.
É, mas, meu God, eu acho que principalmente no início do cast, a gente tava falando dessa questão.
Não, mas como eu tô falando no geral, Eu odeio essas pessoas que colocam no pedestal, tá entendendo? Porque elas se colocam no pedestal. Porque elas
acham. Como assim?
Um exemplo, o cara que vê o Steven Universe, vê o The Walking Dead, vê o Caralho 4, vê até Batman do Nolan, um Caralho 4. O cara, ele se coloca no pedestal por ver a parada.
Ah, sim, não, isso aí.
Ah, aí muitos dos. Muitos não, mas alguns dos membros do grupo do WhatsApp vão se identificar com isso aí.
Caralho, depois desse podcast esse grupo vai se desfazer, mano.
Mano, elas são pessoas superiores por assistir essa merda, o que não faz sentido, porra. Não, é sério, eu acho incrível. Eu, até pra não pegar nisso, eu vou até falar melhor. Tu quer ver uma coisa que eu fico puto? É maluco que põe Velozes e Furiosos no pedestal. Puta que pariu, maluco.
Cara, eu já não sei se entra na questão superestimação. Acho que entra mais na questão retardadíssima mental, cara.
Ah, não, eu esqueci. Desculpa. Não é pedestal, é superestimado. Mas, na moral, o Velozes e Furiosos é superestimado pelos fãs, porque eles acham que é foda pra caralho.
Mas aí... Cara, eu vou até emendar um tema aqui nisso aí, porque tem uma parcela dos fãs aí, das pessoas da internet em geral, que gostam de idolatrar merda. A pior raça entre esses filhos da puta são os fãs do quem?
Zack Snyder.
Ele mesmo. Zack Snyder. Cara, como é que o cara pode... O que esse puto tem na cabeça, velho? Como é que o cara pode idolatrar um... Cara, eu não tenho nem adjetivos pro Zack Snyder, cara.
Cara,
se ele ganhou o adjetivo... Se ele ganhou o adjetivo de visionário, é superestimado, né?
Já sim,
se
auspita. Não, posso dizer uma coisa pra vocês? Eu acho que ele é tão visionário. Nós estamos em 2017, hoje é dia 5/2/2017, 10 horas agora em ponto. Que eu acho que em 2050 os filmes dele vão fazer sentido. Não,
porque, não, não, não vão.
Não,
não,
não, mas é a única explicação.
Pô, segundo...
Porque ele é um visionário.
O Omelete não falou que o Batman é vira cult, cara? Já passou um tempinho aí.
Cara, ele... Ninguém mais fala.
Cai no esquecimento.
Cara, ninguém fala mais dessa porra, né? Puta merda, cara. O fenômeno do Zack Snyder é uma parada difícil de se explicar, né, cara? Principalmente a questão do BBS, cara. Eu deixo até recomendo, depois eu passo o link pra você, Bigode. O Caio Oliveira, pra quem não conhece, o cara que tem a página no Facebook Cantinho do Caio, ele é um quadrinista. E ele faz tirinhas muito boas sobre essa questão do mundo nerd. Cara, houve um tempo que ele tava pentelhando a galera do universo DC, porque querendo ou não, a galera da que gosta da DC no cinema, Pô, cara, vamos falar a verdade, a galera meio, era uma galera bastante irracional, cara. Que você tentar argumentar. Eu, foi uma parada que eu. Esse, foi uma meta pra esse ano. Eu desisti de conversar com esses caras, cara. Eu larguei de mão. Pro próximo ano é com a galera
do. Eu excluí um do meu Twitter. Próximo ano,
a galera do próximo ano eu tô pensando em fazer o mesmo com a galera do Star Wars, que também tá foda. Mas voltando aí. E ele fez uma tirinha, cara. Eu acho que ele expressou que muita gente tava expressando. Ele falou, cara, olha, vamos falar a verdade. Cara, a crítica meteu o pau. A maior parte do grande público meteu o pau. Cara, muitas pessoas notam de defeito. Os próprios atores do filme já falaram que o filme tem defeito, que o filme não era tão bom assim. Ele botou lá todas as paradas que mostram que o BBS não é um bom filme. Ele falou, mas ainda os fãs dessa porra continuam acreditando que eles querem bater o pé dizendo que esse filme é bom. Aí no final ele fez um quadrinho. Então, cara, baseado nisso é que eu faço minha tirinha sobre o cara que vai pro inferno. Esse filme é usado como instrumento de tortura e o cara age que tá no céu. E abaixa exatamente essa cena. O cara maluco, ah, eu tô no céu, chupa amargo. BBS é foda. E, cara, não é, cara. Assim, você pode gostar, você tem todo o direito de gostar, cara, mas não é um filme bom.
Para é fanatismo demais, cara.
Sim. É
isso aí, velho.
Sim, cara. E isso acaba tornando uma obra que é uma porcaria e algo superestimado, né, cara?
Mas aí que tá o detalhe. Tu vê como é que são as coisas, né, não? A gente falou do Steve Universe, que você fala tanto da parada, pode até ser boa, mas tu acaba pegando ódio. O Batman vs Superman é diferente, o BVS. A galera da DC é a única que acha que aquela porra é boa e a galera continua achando que é uma merda.
Cara, tem gente brigando. Pô, é sério, cara, tem gente brigando por essas indicações do Globo de Ouro. Do Globo de Ouro não, do Framboesa de Ouro, né, cara? Porra, não, que isso é inaceitável, que como não, pode
isso? Eu não acho isso um absurdo, vou ser bem sério.
Não, também
você.
Não, cara.
Nossa, eu acho um absurdo gente. É o pessoal fazer uma petição pedindo pro Zack Snyder dirigir o filme do Batman. Isso é coisa de retardado.
Isso aí, velho.
O que eu acho absurdo...
Fala aí, Pato.
Virou tanto futebol, pegando, por exemplo, o Gabriel Jesus, que é uma revelação que foi agora pra Europa, né? Ele surgiu no Palmeiras e o cara que é palmeirense quer tanto gostar dele, que agora ele tá bajulando, ele defendendo outros times, né? E aí você vê, por exemplo, o ator que fez o Zod, qual é o nome dele? Michael Shannon, né?
Michael Shannon, puta ator, por sinal.
É um ator bom, cara. Porra.
Sim, um ator bom. Mas o fã do Batman, do Superman, ele tá comemorando a indicação dele de ator coadjuvante num outro filme lá. Que é...
Chupa aí, seus babacas. Ele fez Batman vs Superman.
Olha
ele
aqui.
Fez Man of Steel. Apareceu então, morto em Batman vs Superman.
Tá resgatando. É tão futebol. É como um jogador que passou pelo seu time. Tem algum êxito em algum outro lugar, você tá compartilhando esse êxito pro seu time, sabe?
Ô, Pato, você pode pegar uma atriz desse universo DC mais maestrinho, cara, pegando desse cocô em forma de filme chamado Esquadrão Suicida, que é a Viola Davis, né, cara? Eu acho que ela tinha recebido indicação aí no Globo de Ouro, não lembro agora o que foi, por um papel dela em outro filme. E a galera comemorou, não, cara, aí, olha aí, ó, pô, mas não é Esquadrão Suicida, não, mas ela fez parte do filme. Não, cara, calma aí, bicho, isso não tem nada a ver, cara.
É, não, isso só prova o desperdício, né, que tinha um puta ator no elenco do filme e fez uma merda, cara.
Sim. Sim, tipo, cara, eu acho que essa é a grande questão, tipo, eu vou deixar o Zé meio puto, mas ainda eu falo. O Man of Steel, ele ainda chega a ter uma, eu digo que esse filme chega a ter uma, apesar de eu não gostar, ele chega ainda a ter uma importância, porque ele trouxe uma discussão bacana sobre a questão do herói matar ou não matar, né, cara. Afinal de contas, o super-herói precisa de uma revitalização. Que, mesmo que direto ou indiretamente, ele trouxe essa discussão à tona. O herói, afinal de contas, ele precisa matar ou não? Ele tem que ser revitalizado ou não? Será que o clássico serve para os tempos de hoje? Você teve essa discussão, querendo ou não, você teve essa discussão no BVS, no Man of Steel. E, cara, o BVS ele não traz discussão nenhuma, cara. Você só discute a porra do roteiro ruim, a porra da estética merda. Cara, você só discute a superficialidade do filme, cara. Ele não tem nenhuma camada. Então você vê como que é um negócio ruim, cara. A galera ainda tende a dizer que é bom, cara. Isso acho que é a grande questão que dá mais raiva nesse.
Eu quero saber do seguinte, eu quero saber do que o Kenô vai falar, que ele falou que eu ia ficar bolado. Eu já quero me defender.
Ah, cara. Porra, Bigode, a gente aproveitou que a gente tá nesse universo DC e tal aí, cara. Vamos puxar o cara... que começou, que apesar de ter começado com uma boa obra e ter finalizado com uma chave de cocô sensacional, cara, seu querido Christopher Nolan, cara, desculpa, Bigode. O Nolan, ele é um ótimo diretor, mas ele é superestimado, cara. Ele é superestimado, Bigode. Sinto muito. Eu te adoro, cara, mas o Nolan, ele é um cara superestimado, cara. Ele é um bom diretor, cara, mas ele é superestimado.
Eu posso te dizer porque que o Nolan concordo. É super. Eu posso te dizer porque o Nolan é superestimado?
Diga.
E pelos motivos errados? Eu vou concordar com você. Eu acho Amnésia um puta filme. Eu gosto muito do A Origem. Mas ele virou superestimado porque ele conseguiu, e eu não tô falando se é mérito ou não, fazer o Batman, eu vou falar, em 1% Begins e 99% o Cavaleiro das Trevas, fazer aquilo com um filme de herói. Uma coisa que ninguém tinha feito ainda. Eu acho que ele é superestimado pelos motivos, pelo filme errado, talvez. Porque, assim, eu gosto pra caralho do Batman vs. do Batman Superman, ó. Ixi, isola. Gosto pra caralho do Cavaleiro das Trevas, né? Vi um vídeo com o meu inglês ali de merda, né? Botei algumas coisas pra traduzir, de um cara, não sei se ele é fanboy, ele usa como argumentos livros pra dizer o porquê que eu acho que ou o filme é o melhor filme ou porque eu vi o Coringa seria o melhor vilão de todos os tempos. Mas eu... Caraca. Não! Ele usa de filmes de cinema mesmo. Eu não tô falando, eu nem vou dizer que é verdade. Eu tô falando assim, eu tô dando os créditos dele. Mas, tipo, eu falo, eu acho A Origem um filme do caralho, né? Foi com A Origem que eu cheguei e falei assim, porra, eu queria ver o Nolan dirigindo o filme do 007. Eu gosto muito do Inception, do Grande Truque. É o mesmo filme.
É, o Grande Truque.
Porra, porque eu gosto
de... O Grande Truque é um ótimo filme.
É, eu gosto de Mágica, o Caramba 4, e gosto do Amnésia. Realmente, o Nolan é um diretor super estimado. Mas é o que eu tô falando, porque ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém tinha feito ainda, cara. Que era pegar um filme de super-herói e levar um patamar gigante. E isso é uma verdade. Mas realmente, ele é superestimado. Mas não tanto quanto essas coisas que a gente falou até agora. Porque vocês só veem mais, acho que eu, falando tanto assim do Nolan. Eu não vejo a internet
pior que parando. Não,
então Bigode, eu tô precisando Bigode, de outras pessoas.
Bigode, quem viveu os 40,5 motivos, cara? Porra, o Pato e o Zé, eu acho que vocês são dessa... O Pato você quer dessa época.
Eu lembro dessa porra.
Mas, eu lia, mas eu não comentava lá. Post, aquele maldito post.
Dos 40,5 motivos. Bigode, realmente você pegou um ponto bom, cara. O Nolan, ele acabou ganhando uma visibilidade maior exatamente por conta dos filmes do Batman. Só que aí depois disso começou, nossa, o Nolan é genial. E, tipo, cada coisa que o Nolan lançava era algo que tinha que ser genial, que era a nova revolução. O último filme dele que teve esse impacto. E, cara, não é um filme nem... Eu não acho um bom filme, tem gente que acha, mas eu acho que nos padrões exatos de um cinema ele seria um filme nota 7, que é o querido Interestelar, né? E teve gente que ousou dizer que era o novo 2001, o Odisseia no espaço, né, cara? E, cara, desculpa, o Interestelar é um filme fraco, cara. É um filme bobo, e é um filme que a todo momento te explica o plot, mas 500 vezes, tipo, a galera leva aquele negócio, não, olha só como ele é genial, esse filme é muito complicado. Por ele ser complicado, ele é a melhor coisa do mundo.
Mas aí a culpa não é do Nolan, é o pessoal que é burro. Fala aí, Pato.
Eu tenho um ponto aí também, do... Porque o Nolan é superestimado e outras coisas também são. Que o Nolan ele faz os filmes com uma estrutura de emaranhado. Eu até peguei o significado da palavra emaranhado aqui. Diz de ou o que se apresenta misturado ou confusamente. 2. Que não tem ordem ou clareza, complicado ou intricado. Aí as pessoas acham porque só as obras dele têm essa estrutura de emaranhado que o filme é bom. Ou acha só porque ela entendeu que o filme é bom, sabe?
Mas aí eu acho que...
As pessoas confundem algo que se propõe a ser complexo com algo inteligente.
Sim.
Verdade. Porque o cara pode usar essa estrutura e fazer algo muito bom e pode usar a estrutura e cagar, cara. Fazer muito ruim, cara. E as pessoas acham, inteligente, por quê? Porque é confuso e eu entendi.
Porque o cara quer se sentir inteligente. Aí entra aquele negócio que eu já falei lá. Uma parada ganha status de cool, de fodão, porque o cara quer se sentir inteligente e ele quer passar para as outras pessoas que ele é inteligente. É essa que é a merda. Agora, assim, só discordando do Kenô, eu acho que o Interestelar, ele pode ser considerado um 2001, Odisseia no Espaço.
Não, não pode.
Calma, deixa eu terminar de falar. Tu não sabe nem o que eu vou falar. Em relação, uma coisa que é muito bonita no filme, e eu vi em IMAX, são as cenas no espaço. É só isso. Não tô falando de roteiro, não tô falando de enredo, de história. Eu tô falando das cenas que rolam no espaço, são muito bonitas. E fazem lembrar muito o 2001. Oi?
Mas não teve a mesma realidade que tinha a mesma coisa? Será que não tem o mesmo impacto?
Eu não entendi. Tem aquele negócio, eu não entendi. Repete
comigo. Você falou, as cenas no espaço são muito bonitas. Só que é que tá, eu acho que na mesma época teve o Gravidade lá, né?
Mas falando assim, são bonitas, tipo assim, a fotografia. Tem uma cena que eles pegam a nave que tá passando em frente de Júpiter, sabe? Gravidade é só uma coisa no espaço rodando e fica aquele negócio só no fundo preto e estrela.
Mas essa é a grande questão. Você tá falando em questão de estética, mas é que tá. Sim. 2001 ele não tem. Quando você fala do 2001 Odisseia no Espaço, você não tem.
Que é um filme superestimado pra caralho também. Que entra no que o Pato falou.
Com certeza.
Né, à toa que, olha só, elevaram ele a 2001 Odisseia no Espaço pra geração atual ter um 2001 Odisseia no Espaço e se sentir tão inteligente quanto quem viu 2001 Odisseia no Espaço. 2001 Odisseia no Espaço é um filme... Ele é foda por causa do que aconteceu na época, porque ele usa a questão da orquestra quando tá aparecendo a nave, o Caramba 4. Isso a gente não tá... Mas que é um filme superestimado pra caralho, é também. Porque o cara... E ele é superestimado, que em nenhum momento quando a gente tá falando isso, a gente tá falando que a obra às vezes é ruim. Tirando a parte do Evangelion aí, que o Zé falou que é uma merda mesmo, né? A gente não tá falando...
Eu concordo com o Zé, começando embaixo.
Não, assim eu falo do Steve Never ser uma merda, mas eu falo nas questões assim, do meu gosto. Eu não tô falando de técnico, Caramba 4. 2001, Odisseia no Espaço, ele é um filme pica, e eu reconheço isso. Mas as pessoas que colocam ele no pedestal, põe nesse sentido. Porque, geralmente, quando a gente conversa com pessoas aqui... A gente conversa com galera que não é formada em cinema. Eu vou dizer que, porra, assim, eu acho que o Pato é um conhecimento pica. E o caralho é quatro... Hoje eu lembrei do Pato umas 3 vezes na praia. Fiquei vendo uns caras de sunga, eu falo, caralho, gostoso. Sacanagem. Eu tava lendo...
Ô, Bigode, eu vou dizer, hein? Sua concepção do Pato é muito superestimada. Isso é muito mais...
Eu tava...
Eu nem jogo tão bem futebol, né, cara?
Olha aí, ó.
Eu pensei que ele ia mandar aquele frescobol. Vou até dar uma diminuição. Imagina o Pato com a sunguinha jogando frescobol, hein?
Não, cara. Eu tô imaginando o Howard de dedo aqui, cara.
Olha só, eu não sei se o Pato leu, aí eu vou dar uma diminuída na bola dele que eu joguei ele lá pra cima. Eu não sei se o Pato leu em algum lugar, mas hoje eu tava lendo a Veja e tava vendo a parte do cinema e, cara, usou as mesmas frases, não só do Pato, como o Walter também falou. Porra, como é que é o nome lá do filme do Jeff Bridges mesmo, Pato?
A qualquer custo.
A qualquer custo. O Pato chegou e usou as palavras assim, o Pato e o Walter. Pô, é um filme muito western, que eu não sei o que lá. Ele revive ali aquele clima de filme de velho oeste, no caso, né, ô Pato?
Sim, fronteiriço
e tal. Dizer que lá, pra lá. Eu vi isso já 3 vezes. O Pato, ele tem um gabarito pra falar, e o cara... Aí, por que eu tô dando essa volta toda? Pra falar isso. A gente conversa com a galera que a gente entende. O Kenô entende bem também, o Zé, eu, o Albino. A galera toda entende bem. A gente caga uma regra boa, a gente entende. Mas tem cara que fala que 2001 e outros filmes são fodas, mas o cara não entende porra nenhuma. O cara só quer se sentir inteligentão. E esse é o grande problema, é o que acontece com o Nolan.
Às vezes a importância do filme, cara, não é nem só em questão, como você falou, de fotografia, essas coisas. Às vezes a parada, quando a gente acabou até de botar no Evangelho, o bicho tem uma importância mais mercadológica do que outra coisa, e cara, a galera acha que isso influi na qualidade do negócio. Cara, desculpa, vender não influi em qualidade, cara. A gente já viu isso várias vezes, cara.
Por isso...
Tem uma parada que é muito ruim e vende pra caralho.
Sim, porra. Nossa. Olha só, por isso que eu digo. Realmente, eu não vejo, mas eu quis dizer o seguinte. A onda do Nolan, teoricamente, passou. Mas assim, eu vejo pessoas botando certas coisas...
Passou o caralho, filme da Segunda Guerra tá vindo aí, vai, ó...
Cara, olha só, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que o filme vai ser bonito de novo, porque vem a IMAX é diferente. É, porra, é totalmente diferente. É, assim.
Eu gosto, pra mim, a única propaganda que você tá passando é que pra se entender Nolan tem que ver a IMAX, né, cara? Já é a segunda vez tomando.
Eu tô falando assim, é porque é bonito. Ele é pioneiro no sentido de usar mais a tecnologia. Mas é aquilo... O Zack Snyder, ele é elevado no pedestal, me diz alguma coisa aí que ele revolucionou momentaneamente o cinema. Eu tô sim defendendo o Nolan. Porra nenhuma. O Nolan, ele elevou os filmes de super-herói, querendo ou não. Essa questão do IMAX, ele injetou. É óbvio, a indústria faz isso também, talvez pra ganhar mais dinheiro em cima dos filmes. Mas ele grava com a câmera IMAX, depois que o Nolan começou a gravar com a câmera IMAX, todo mundo converte pro IMAX.
Então, assim, cara, se fosse assim, então o James Cameron é o pica das galáxias, cara.
Não, olha só, aí, mas não, o que eu quero dizer... Não,
James Cameron, o 3D aí, virou moda.
Calma, cara, mas aí que você não tá entendendo. Eu tô falando que eu botei no, na linha aqui o Zack Snyder e o Nolan. O Nolan, pelo menos, contribuiu. Não tô dizendo que o James Cameron não contribuiu, não, porque ninguém coloca ele no pedestal.
Não, você é doido, cara?
Caraca, porra, como... Não tem, cara, tanto assim, ok, no, como a gente vê toda hora.
Não tem. Ah, não tem agora porque o James Cameron
sim,
agora
tá fora. Mas é o que eu tô falando pra você. Eu tô equivalendo. Olha só, eu tô equivalendo o James. O Nolan e o Zack Snyder. O Nolan contribuiu muito mais pro cinema do que o Zack Snyder. Pelo menos,
cara,
isso.
Mas aí que tá, cara. A grande questão é que, bicho, não tem nem por que comparar. Porque o Nolan, ele, apesar de ser superestimado, ele é um ótimo diretor, cara. Não, ele tem filmes bons, ele tem uma filmografia foda, como você falou, ele tem isso importante. Cara, o Zack Snyder, ele não tem nada. Essa é a grande parte. Tipo, o Zack Snyder, ele é aquele caso de que só o... Que o Zé deixou claro aqui. É só o maluco que compra que acha que aquilo é bom,
já,
cara.
Já falei, só se no futuro ele provar pra gente realmente ele era um puta diretor.
Ele não vai provar, cara. Ele é um ótimo...
Mas sabe quem vai provar isso, Keno? São os críticos. Quando chegar no futuro, algum babaca com o nome, tá entendendo? Chegar e falar que assim, olha... Tu tá entendendo o que eu quero dizer? Quando algum babaca que tiver... É a mesma coisa de uma obra de arte merda, tipo Romero Brito. Aí vem um cara e compra, aí todo mundo começa a comprar e falar que é bom. Sabe que isso pode vir a acontecer no futuro?
Sim, sim, com certeza
vamos
vai.
Vamos sair do viado do Nolan? Zé, quer puxar mais alguma coisa aí?
Eu vou falar do negócio aqui que pode irritar alguns, com certeza vai, o Pato vai discordar, mas eu não tenho a convicção de que, cara, que é nada mais nada menos que a Nintendo, que é superestimada pra caramba. A Nintendo, na verdade, devia ter morrido nos anos 90, porque a Nintendo, eu digo mais, a Nintendo é a multilaser do Japão. Porque
caralho,
o que que é...
Caralho!
Faz um bagulho, uns cacarecos, uns bagulho fraco, tecnicamente ultrapassado, e só uma meia dúzia de idiotas. Não, de idiotas não.
Ele não quer xingar o Pato.
Pô, meia dúzia não, cara. É uma galera grande, hein, cara. Essa aí é uma doença, eu já falei. Entendi, uma doença, cara.
Eu não sei por quê. Porque, cara, os produtos da Nintendo, eles só tem... Tem meia dúzia de medalhões, tem Mario, tem sei lá o que mais.
Bomberman, Zelda.
Não, Bomberman não é dele, não.
Não, tá bom, Zelda. Eles vendem...
Pode ser que sejam jogos legais, eu não tô dizendo que não são, mas você só tem isso, você não tem exclusivo de peso, só tirando um ou outro. Você não tem.
Tem cinza. Ô Zé, tem o Mario.
Você tem o Mario, realmente, mas...
Só o Mario.
Tirando o Mario, mas...
A galera aqui que me acompanha mais no Twitter, e sabe também que eu gravo lá no Locadora TV, que é um podcast de videogame, sabe que eu gosto de implicar com a Nintendo. A brincadeira que a gente tem lá, que tem uns caras lá que são muito nintendistas. Abraço aí o pessoal do Locadora aí, o Cat, o Belo e o Desgraça. É, cara, mas eu vou falar sério, Zé, agora aqui, eu vou deixar um pouco lá o meu personagem que eu monto lá. Eu concordo com você que tem muita coisa da Nintendo que realmente é superestimada, mas ela é uma empresa que tem suma importância no mercado de games, cara. Eu acho que pra mim o grande problema da Nintendo não é que ela não tem o seu valor, ela tem o seu valor sim. Ela tem o seu valor. Cara, ela tem franquias muito boas, querendo o Mario, o Zelda, o grande problema é que a Nintendo, ela é uma empresa japonesa conservadora, cara. O que mata na Nintendo, que é o que eu reclamo em sério, é que a Nintendo, ela é uma empresa estática no tempo. O que você falou, ela devia ter morrido nos anos 90? Não, ela não devia ter morrido porque ela ainda movimenta muito o mercado do videogame, principalmente na questão do videogame portátil, cara. Não sei, mas realmente o trabalho em console dela é um trabalho medíocre, querendo ou não, cara, com poucas coisas boas, cara, mas ainda assim tem sua importância.
Mas realmente é uma empresa superestimada, querendo ou não. Mesmo que você diga que é coisas boas, mas, cara, os produtos dela são tecnologicamente inferiores se comparados aos outros. Eles não fazem só esse tipo de tractana esquisita que só oriental e gente com dinheiro demais compra. Isso pode irritar alguns, mas foda-se. Você tem que respeitar. Como eu respeito o que a Nintendo foi, o que a Nintendo é, mas pra mim, cara, a canalice que eles fizeram lá com os caras do Pokémon Urânio, que fizeram de graça o bagulho e depois...
Sim.
Cara...
Ah, isso aí, como eu tô te falando, isso aí entra já na questão do conservadorismo deles, cara. O que eu realmente, como eu te falei, o que eu acho foda da Nintendo não é a empresa, cara. Eu realmente acho ela uma empresa muito boa. Apesar desse conservadorismo imbecil dela, querendo ou não, todo mundo tem que concordar, cara. Só agora, no videogame mais atual deles, é que eles não vão ter mais a trava de região, que pra mim é uma das coisas mais imbecis da história do mercado do videogame. Cara, mas ainda assim, ela tem o seu valor, mas o que pode mais a Nintendo é o fandom, cara. Não sei se totalmente o superestimado se aplica ali. Eu acho só que ela é, ela entra no caso de que, sim, ela é uma boa empresa, ela comete seus erros, com certeza comete, cara, e não são poucos, mas eu acho que o que mais pode na Nintendo não é bem ela ser superestimada, é sim o seu fandom, já o fanboy. A Nintendo é aquele caso que a gente falou no último podcast, cara. É, o fanboy, a gente falou um pouco nesse aqui também, o fanboy é tão foda, cara, que faz você pegar raiva do negócio, mas às vezes não é tão ruim, cara. Mas realmente, por exemplo, esse Nintendo Switch aí que tá vindo agora, cara, pra mim ele não traz nenhuma segurança, mas eu acho uma ideia válida. Mas agora também não é igual, por exemplo, meu caro amigo Business Cash, que acha que isso vai salvar o mercado mundial de videogame e vai trazer a nova revolução industrial dentro do mercado.
Olha não, só.
Cara, ele e o Clint fazem muito disso, cara. E, pô, bicho, desculpa. É uma empresa importante, sim, cara. Eu admito isso aqui. Tô agora falando aqui como o que é o sério. Mas, cara, calma lá na hora de você elevar demais isso aí, né, cara? Porra, calma aí.
Me tira uma dúvida aqui, rapidinho. Até porque eu não entendo tanto de videogame, eu quero até que vocês me corrijam. O Keno falou uma parada que, assim, eu também concordo com o Keno quando ele diz a questão da importância da Nintendo durante a história do videogame. E discordo do Zé, porque é aquilo. Infelizmente, o que eu vejo o problema da Nintendo é que ela é voltada ao público japonês. O resto compra se quiser. Eu até tava falando uma vez lá no Não Vai Ter Cast, né, com o pessoal lá, pão com ovo, a galera toda, que é o seguinte: tu vê muito jogo japonês, daquela parada também de namoradinha no Nintendo DS, que o cara...
Mano... Cara, teve um cara que se casou com um aparelho desse, cara. Tô falando
tipo,
sério.
Tipo assim, eu acho que ele supre o mercado japonês, cara. Eu tenho um Nintendo DS, eu comprei aquele R4, né, pra jogar outros jogos, e eu curto muito um anime chamado Shin-chan, né. Aí eu lembro que eu joguei ele no Game Boy Color, né. Aí eu fui procurar pra baixar um jogo do Shin-chan, cara... Eu jogava 2 minutos, não, perdão, eu jogava 2 segundos e o resto era só história. Aí jogava, tipo assim, 2 minutos de história. Aí eu jogava mais 2 segundos, vinha história. Mano, eles não fazem pro mercado ocidental, eles fazem pro mercado oriental e por isso que eles se fodem, cara. Eu vejo muito pra esse lado. Não sei se o Kenô e o Zé concordam, discordam, mas...
Também. Ah, ô, Bigode, no momento que eu falei que ela é uma empresa conservadora, eu tô falando exatamente nessa questão. Ela realmente... Ela meio... Eu até comentei isso com os caras do Locadora TV. Ela meio que lança as coisas pro Ocidente meio a contragosto, cara. Tanto que a Trava de Região, pra mim, era a maior representação disso. Tipo, beleza, vocês querem ter o Wii U, o caralho, a 4 Nintendo, toma aí. Só que agora também você só vai comprar as coisas que vão sair na sua região, cara. Você, por exemplo, vai ter um jogo que só vai sair no Japão, cara, sinto muito, mas você não vai comprar, porque isso é só pro japonês. Saiu um lá na Europa, sinto muito, você não vai comprar, porque isso lá é só pro europeu. Então, ela realmente é uma empresa que pratica, tem práticas de mercado muito isoladas, cara. Isso, pra mim, que incomoda muito. Mas ela consegue sobreviver exatamente por isso, cara. Porque ela sabe o público que tá acertando. Talvez agora, com esse novo videogame, ela se expanda mais, mas eu acho que vai ser meio difícil. Não vai ser isso aí que a galera tá cantando. Fala aí, Zé, o que você quer falar? Solta esse óleo aí.
Mas meio que chegamos à conclusão que a Nintendo é meio que a Apple do Japão, né? Vive no...
Sim.
Uma versão da própria cabeça dos anos 80, onde... No caso da Apple, você fabricar o computador inteiro e... Você algemar o sistema operacional aos seus produtos é uma estratégia inteligente.
Mas a única diferença.
Desculpa de cortar aí, Bigode. Só esperar rapidinho aqui que Here Comes a New Challenger, cara. Vai entrar um participante novo aqui. Se você me permitir, Bigode.
Manda aí, ué.
O Belo lá do Locadora TV, ele vai entrar, cara. Vai falando aí,
voltei. Ah, não, o que eu ia falar assim, a diferença é que pelo menos a Apple tá fazendo dinheiro, né? Apesar que, assim, o Steve Jobs botou isso na cabeça do sistema operacional ser fechado e o caralho. Mas pelo menos a Apple faz dinheiro e, querendo ou não, num pouco, um passado recente, ela fez uma revolução no mundo dos celulares, com algumas questões aí e tudo mais. Mas eu concordo totalmente com o que você disse. A Nintendo é a Apple do Japão pro ramo de videogames, né?
Só que aí que tá, ô Bigode, nessa questão aí que tu falou da época, a Apple vem, cara, nesse quesito a Nintendo também faz a mesma coisa.
Só
cara.
Que a Nintendo tá quase beirando a falência, que pelo que eu escutei falar, me corrija, tá, não, a Apple tá, não.
Não. Tá não, tá não. Não, cara, tá longe disso, cara. Ah,
então tá bom, então retiro o que eu disse. Assim, retiro o que eu disse.
O que aconteceu com a Nintendo, na verdade, é só que ela falhou na questão do último videogame que eles lançaram, o Wii U. O videogame, ele foi meio que um fracasso. Ele não durou muito, ele tentou. Ele fez uma coisa que a Nintendo adora fazer muito, reinventar a roda, cara. A roda já tá criada, eles querem refazer de novo. Então eles acabam fazendo essa cagada. Mas a empresa tá ficando forte, cara. Tá ganhando milhões aí direto.
Então, retiro o que eu disse.
Só uma coisa aí, galera. Ó, temos aí um novo desafiante dentro do podcast, já que o Menino Pato bateu o voo. Temos aí o nosso querido...
Eu só vou falar que esse podcast com certeza vai ficar com 2 horas, né? Mas solta a fita aí.
Foda-se, eu não sou o editor?
Foda-se, eu que edito, eu que sou o CEO master, eu ponho em 2 partes e foda-se.
É isso aí, cara. Você falou a mesma coisa no futebol e tá aí. Mas galera, até o meu caro colega de locadora TV, o Guarda Belo. E aí, Belo, tranquilo, cara?
E aí, tranquilo, pessoal? É pra falar bem ou mal da Nintendo? Vamos aqui.
Cara, olha só, rapazinho, chega devagar, porque tu entra no meu podcast... Já é, cara, nunca recebi a porra de um convite pra participar daquela bosta de um tal de Locadora TV. Divulgo na porra do Wikicast. Não sou marca. Ainda fazem matériazinha do Jack Chan, podcast com 245 ouvintes. E não me marcam lá naquela merda, mas tá tudo bem.
Caralho, não te marcaram, não. Vou falar aqui com o nosso chefe aqui, com o Business Cat, pra ele começar a fazer isso direito, pô.
E me convidou pra porra de um podcast pra eu ficar azedando lá de sacanagem.
Liga pro Bigode não, cara. Ô, Bel, liga pro Bigode não, que o acionista majoritário do Wikicast é o Bigode.
Que ninguém, isso, rapaz?
Ninguém sabe.
Quem que tem 80%? O Bigode.
Não, mas vai lá. Oh, só rapidinho, Zé, minha querida massa de ódio do coração. Cara, fala de novo aí rapidinho. Faz um resuminho rápido aí sobre o que você acha. Por que você acha Nintendo superestimado?
Cara, eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar, não. Basicamente, por causa das políticas burras da Nintendo, o hardware super faturado, basicamente, uma Apple do Japão.
Olha só!
Videogame de merda, videogame que tanto no hardware quanto em questão de jogos é muito inferior aos concorrentes.
Que isso, rapaz!
Cara, basicamente é isso.
Tem alguma coisa... Toma cuidado, hein, cara. Tem alguma coisa... Lá no locadora, quando a galera fala mal da Nintendo, quem hoje já sofreu disso já, começa a falar mal da Nintendo lá, ele fica fora do cast 30 minutos. Eu acho que o Miyamoto vai lá na casa dele, dá uns tapas na cara dele.
Não, cara. Não, cara. O único que caiu do cast foi o Cat, cara. E ele é o nintendista da parada, pô. Eu nunca caí, cara.
Até nisso a Nintendo não acerta, né?
Mas
falei não, que eu ia falar, pô, a questão que a Nintendo vem fazendo agora, realmente, os últimos anos, ela vem errando feio. Por mais que nem o nosso Gui falou, o Wii, ele é uma peça envolvendo hardware, assim, ele é muito fraco. Demole até a gente tem celular hoje em dia que roda Wii, tranquilo. Mas na questão de jogos, cara, pô, jogos da Nintendo, a Nintendo tem clássicos, né, cara? Quando você pensa em videogame, não tem como tu lembrar do Mario, não tem como tu não lembrar do Zelda, caralho.
Fala aí três jogos que não seja Mario, não seja Zelda, não seja essas merdas recicladas que eles
lançaram. Olha só. Cara, olha só, eu vou falar que três que a gente comentou lá, até lá no locador. Eu falei do F-Zero, que é antigo, e a Nintendo vem cagando pra caralho pro F-Zero.
Tá no reciclado, não vai.
Não tá, não. Porra. Mas,
tá bom, tipo... desculpa aí, Belo, te cortar, eu vou entrar aqui então com três aqui, cara. Tem um que o Business Cat adora, que é o Fire Emblem, né, cara, que saiu até o jogo de celular há pouco tempo aí.
Bom jogo.
É bom, e tá saindo coisa, que ele é um RPG, cara, ele faz um sucesso muito bom, cara. Outro da Nintendo, sem sombra de dúvida, é o Pokémon, cara, que é um jogo monstruoso, apesar de ser um jogo que é uma série que eu acho superestimada, porque... praticamente mais, ela se inova muito pouco durante as versões.
É, os caras... aí tudo... Não tem nada novo aí? Os caras não lançam nada de novo, não inova?
Não, cara, mas eles inovam dentro do próprio jogo. Você viu que o novo Mario que vai sair, ele tem uma proposta diferente. Pô, Deus, eu tô defendendo a Nintendo. Nossa senhora, eu tô me sentindo sujo, ué.
O que tá acontecendo, cara?
Porra, cara, vai
acontecer. É o Wikicast que faz contigo aí, ó. Mudou o quem, cara?
O Wikicast é que é o Kenô sério, né, cara? Lá é o Kenô zoeiro.
É, cara. Viu, você não, cara, mas realmente... uma cópia, a gente tem um original.
Eu mando o Kenô. Na verdade, existem cinco Kenôs. Tu vai falar o Kenô número 2, cara. O do Rotocast é o 3. É, cara, mas falando sério, olha, eles inovam dentro dos próprios jogos, cara. Eu acho que realmente o que a Nintendo falha, ela é ela como empresa e com políticas de mercado. Então, eu falei pra você, porra, eu até tava falando antes, o Belo. Cara, a política, por exemplo, que até pouco tempo atrás eles mantinham uma política de regionalização, me fugiu o nome agora, de trava de região. Exato, cara. E eles, e o próprio Bigode destacou, eu reentendo, cara, eles são uma empresa que, querendo ou não, a maior parte das coisas dele é voltada ao mercado japonês. Eles são meio a par do mercado ocidental, né, cara? Eles meio que têm, já comentei até lá no locador, eles têm meio que aquele asco, aquele nojinho de querer lançar pra cá, né, cara? Eles mandam porque, querendo ou não, sem o dinheiro que vem de fora, a empresa não se aguenta. Mas você vê que eles acabam se focando muito mais no Japão do que em outra coisa, né, cara? Então, que vocês até falaram, que o próprio Reg, né, a cara ocidental da Nintendo, ele surgiu muito mais há pouco tempo, né, cara? Ele não é uma parada tão nova assim como a voz da Nintendo ocidental, né, cara?
Verdade. O Regis Filamel é o tiozão do churrasco, né? Vocês já viram a cara dele? Yeah. Tem a maior cara daquele tiozão do churrasco que chega, te abraça. Pô, toma uma coca, tem ali no freezer, não sei o quê.
Eu já falei, cara, pra mim ele tem a maior cara de pastor, cara. Tipo, pô, chega aí, cara, eu vou tomar seu dinheiro com essa parada aqui que você acha que é um deus, mas na verdade não é um nada, cara. Nossa senhora.
Olha só que crítica filosófica que o cara fez. Ele tem cara de Valdomiro, né? Vai cortar isso depois na edição? Nem sei, né? Pode falar. foda-se. Então deixa, tem cara de Valdomiro.
Mas aí, tem mais algum adendo da Nintendo? Se não, pô, já que o Belo tá aqui. Belo, puxa pra você alguma coisa super estimada, cara. Participa aí com a gente.
Puta, cara, vou falar aqui depois, vocês vão até me chamar de viadinho, mas tem um filme, desses filmes de paixonite, que o pessoal fala que é um filme muito bonito, é muito lindo, mas eu acho que um filme é uma merda. Eu tava até discutindo aqui em casa esses dias, aquele filme Diário de uma Paixão, vocês já viram?
Vai tomar no seu cu, o filme é foda.
Esse filme é uma merda, cara. Esse filme é uma merda.
Se fuder, eu tenho ele aqui em DVD, notebook, Ryan Gosling.
Não, cara, esse filme... Esse filme é uma bosta. Eu tava vendo dois filmes com o Gosling essa semana. Vi o A Grande Aposta, filmaço. E vi o Drive também, que é um puta filme bom. Puta filme. Aí, porra, vocês vêm falar que esse Diário de uma Paixão é bom,
é
cara.
É do caralho. É filme Água com Açúcar.
Não, defenda aí esse filme.
É um filme maravilhoso. É. Eu sou um colecionador de DVDs. Tem uma sessão só Água com Açúcar aqui. É um filme muito gostoso. É aquele que você senta com a namoradinha e depois tem sexo. É muito bom.
Tá, mas... Caralho, mas chega aí, Belo, por que você acha ele um filme super estimado? Tipo, na verdade, eu quase não ouço falar desse filme.
Caraca, Keino, tu é um dos únicos, cara, porque toda vez que vai falar de filme de paixonite, pra você ver que a namoradinha é esse filme. Tipo, a história do filme é muito louca, tipo, a mulher, ó, vai até me xingar agora, mas a mulher parece que no começo ela despreza o cara pra cacete, mas despreza o cara assim muito. É. E no final da história, a gente pode falar, tem spoiler também, no final da história, acaba que a mulher vem, descobre que tá apaixonada pelo cara, só que nisso a mulher já se casou e o caralho, larga o marido pra ficar
com a mulher. Aí viu, o filho da puta quer falar mal do filme e tá falando tudo errado. Porra!
Isso é uma merda mesmo, hein, rapaz.
Não, porra. Cara, eu já ia mandar...
Olha só, calma aí, não. Agora deixa eu defender. Calma aí, deixa eu defender agora. Ela gosta do cara. Só que é aquele negócio de novela, malhação, né? O cara é pobre, ela é de família rica, aí eles se separam. Aí ela tá pra casar com o cara, mas ela vê que ele consertou uma casa com as próprias mãos, né? Que ele é marceneiro, é um cara bom de mão com pau. Aí,
caralho,
ela fica,
tá com a cara de ser uma merda.
Ela fica dividida, mas aí o que acontece que o Belo não contou o ponto crucial? Tem um coroa lendo a história pra uma mulher. Aí você descobre no final que o quê? O coroa é o cara e a mulher é a mulher dele. Aí você fala assim, mas porra, por que que ele tá contando a história pra mulher dele? A coroa tá com Alzheimer, o cara ama tanto que ele acompanha a velha pro asilo, tá no asilo com a velha, e todo dia ele faz com que ela lembre da história de amor deles. Vai tomar no cu, o filme é do caralho. Vou até ver com a minha mulher daqui a pouco.
Dá licença que eu vou ali vomitar rapidinho e já volto, porque puta merda.
Esse filme lacrimejante, assim, que você é coagido a chorar, eu não gosto.
Viu? Por isso que eu tenho 11 anos de relacionamento com a mesma mulher. Por que vocês não amam?
Olha aí. Que isso, pô? Menino Belo tem... Pô, o Belo aí é casado com a Graciane, né, Belo?
Há um bom tempo, porra. A gente sabe que a Graciane é fortona, né? Ela não gosta desse tipo de filme, não, cara. Que ela vê Velozes e Furiosos, quer ver outras coisas.
Ela vê Transformer,
cara. Transformer é uma merda. Isso é super valorizado. Pra cacete,
cara. Você vai falar mal de Transformer?
Não venha me falar mal de Transformer, né, cara?
O quê? Que não é me venha falar mal de Transformer, porque você chorou no Transformer 2, Kenô.
O filme é muito bonito. Sacanagem. O Belo não pegou a referência, né, cara?
Puta merda. Belo,
depois você procura, Belo. Choque de cultura, cara. Vai ser tipo os melhores 20 minutos da sua vida, cara.
Parte 2. Eu recomendo ao Belo e ao meu bigode, pra... Se vocês gostam dessas histórias de amor com drama e o cara gosta da mulher, mas a mulher também não trata ele igual um lixo, lê Grandes Esperanças do Charles Dickens. É um dos livros preferidos e realmente é muito bom. E tem essa...
Ah, bigode, essa bigode vai ler.
Não vou ler nada, não tô lendo porra. Só livro... Nem livro, tô olhando. Eu pensei que... Eu vou indicar um filme muito melhor, que é de amor. É um romance do caralho. Está sendo a continuação agora no cinema, que é 50 Tons de Cinza. É um cara que é uma mulher, mete a porrada na cara dela. Ela volta pra ele e fala assim, eu vou te mudar. Aí, de repente, aparece a sociedade que o cara comeu toda, né? E no final do livro, o sacrifício que ela faz pra ele é dar o cu, né? Que é toda a história de um homem, né? Ele quer comer o cu.
Deus, e a mulher...
Porra, tá aí uma obra superestimada pra caralho, né, bicho? Porque
Eu diria que isso aí só é estimado por mulheres de meia idade, tiazonas.
Não, mentira, porque... tá errado. Já vi muita mulher gostosa lendo e falando que é maravilhoso.
Olha, Zé, eu vi esse filme na estreia, hein, cara. Tinha muita mulher novinha. Tinha mulher de meia idade, mas tinha muita mulher novinha lá no hype lá, cara.
Você tem uma pergunta. O que você tava fazendo na estreia desse filme, cara?
Foi com alguém? Eu também não sei, cara. Isso é coisa... Eu fui com a minha mulher, cara. Foi isso que aconteceu. Ah. Essa que é a merda.
Houve um sexo depois?
Porra, aí, né? É de lei, né? Depois de ver esse filme, mas o filme é uma merda.
Ô, Belo, me permite aí mudar totalmente o negócio do cast? Você me responde até onde você pode ir. A tua mulher lê o livro?
Aí que tá. Quem lê o livro?
Não, calma. Não. Só me responde. Tu vai entender quando eu chegar no final. A tua mulher lê o livro?
Ela leu só, acho que 20, 30 páginas, mas queria ver o filme. Queria ler o livro de uma forma mais rápida.
Ela gostou do filme? Ela gostou do filme?
Cara, pior que ela gostou.
A pergunta é, tu conseguiu fazer o que o Grey faz em casa?
Não, aí que tá o problema.
Sabe o que me emputece na porra desse livro? Eu vejo uma porrada de novinha. Aí, Christian Grey. Aí, não sei o que lá. Chega na hora de dar porra da buceta, não quer levar uns tapas na cara. Não quer ser chamado de vagabunda. Não quer dar porra do cu. Mas o Christian Grey faz tudo isso. Tu não faz. É surpreendente isso. Não, papo sério. Eu fico muito puto, cara. Eu vejo as minas lendo. Ai, porque o Chris. Ai, que não sei o que ela. Aí tu chega assim, pô, mas tu já levou um tapinha na cara? Não gosto dessas coisas, não. Pô, um tapinha na bunda? Não sou vagabunda. E tu curte a... Não, mas é o Christian Grey, né? É rico, bonito, né?
Era isso que eu ia falar, Bigode. É porque você não é rico e alto e cheio do dinheiro. Acho que isso abre portas, olha, abre caminhos.
50 tons de cinza.
Abre muitas portas, 50... inclusive por trás.
50 tons de cinza é um filme e um livro tão merda, pelo simples motivo dele ser um crepúsculo, entre aspas, BDSM.
É isso aí, o pior é isso, é um fanfic de crepúsculo que já é uma merda. E as pessoas... É foda, cara, eu realmente não entendo... A mente de
olha algum, só, o pior não é isso, Zé. O pior é você escutar assim da pessoa. Pô, tu tá lendo 50 tons de cinza? Estou. Porra, é uma merda, né? Não pode ser uma merda. É um dos livros mais vendidos. Eu falei, porra, o Hitler também foi um dos líderes mais foda aí. E ele quer dizer que ele é legal, porra? Porra! Era carismático pra caralho, falava bem, todo mundo falava com ele, queria tirar foto. Significa que ele era bom.
Falava bem porra nenhuma, cara.
Porra!
É verdade.
Não me use esse argumento, por favor. O livro dele foi o mais vendido na Alemanha. Significa que é bom? É vendido até hoje. Porra!
É verdade.
Ô, Bigode, então você quer dizer que Hitler é superestimado, cara?
Pra caralho. Aquele baixinho é superestimado pra caralho. Sou muito mais o Stalin. Matava geral.
Caralho.
Stalin era o cara do bandido bom, bandido morto. Né,
gente, vamos finalizar isso. Vou deixar já um convite aí pro Guarda Belo aparecer em outro podcast. Gostei da voz.
Boba, tamo aí. Pô.
Gostei da voz dele, fiquei com o cu oriçado. Né?
Que isso, rapaz?
Hoje tá.
Hoje tem 50 tons, né?
Porra. Olha que o Bigode deixa, hein?
Ô, Laia.
Cara, na moral.
Tinha carioca, hein? Tudo pertinho.
Ih, cara, tu mora onde aqui no Rio? Vou chamar pra almoçar. Onde tu mora no Rio?
Putz, cara, eu moro em Madureira, cara.
Bom, não é tão longe.
Essa região tão falada do Rio.
Madureira!
Essa música clássica, toda vez que eu falo que eu moro em Madureira, olha essa musiquinha. Então, tinha que chamar o Arlindo Cruz pra ficar aqui do meu lado. Eu falo Madureira, ele cantava atrás, né? Fazia o... Cara,
vou falar, vocês falam dessa porra que vai rolar, vou falar pra vocês. Fui pra praia hoje, né? Levaram aquelas pranchazinhas de bodyboard. O babaca do gordo foi fazer, né? Fiz até maneirinho. Não tão maneiro quanto vocês estão imaginando, mas peguei ali uns negocinhos, né?
Imagina.
Mano, meu peito tá ardendo pra caralho, porque é por isso que eu entendi que esse filho da puta usa blusa. O bico do meu peito tá ardendo, porque puta que pariu, eu fiquei em cima da prancha. Puta, prancha não, né? Bodyboard, né? Puta, tá ardendo pra caralho, né, meu cara? Peito.
Fala a verdade, meu. Tu pegou uma tampa de isopor e foi pro mar, porra.
Nada, vai, porra. Vai se fuder. Caralho. Não, não peguei onda pra caralho. Não peguei, não. Porra, quem dera que eu tivesse pego alguma coisa.
Prancha de bodyboard, fala a verdade, você levou uma porta de madeira e foi, né?
Porra, não, eu peguei a tábua de passar aqui de casa.
A porta do Titanic, né, cara? Tu subiu em cima e foi.
É sério, galera. Usem blusa quando for fazer esses esportes. Meu peito tá todo ardido. Não é nem do sol. Cara. Puta que pariu. Aí, já sei
que... Por isso que eu falei, tu tem que fazer o próximo tema, né?
Não, eu ia falar, eu já sei que já almocei com um pato, já botei o Keno pra passar a marcha pra mim, né? Agora eu vou conhecer o Belo, né? É, pra quem não sabe, o Keno já entrou no meu carro, né? Ficou louco, quase um piloto do Need for Speed, do Velozes Furiosos, bigode, né? Mentira, nem deu pra nem deu pra eu mostrar minhas habilidades.
Nem correu, não.
Não dá, a barra é cheia de radar.
Ele virou pra mim, tu quer ver eu correr pra caralho? Pô, peraí, botou esse bom boy. Porra nenhuma, cara. Porra.
Não dá. O Belo sabe, barra pra andar correndo é uma merda. É um radar a cada esquina.
Pô, é horrível, cara. É horrível. Não, cara. Dá. É horrível. A maior parte do Rio de Janeiro é assim, né, cara? Até quando tu pega a via expressa.
Mas tu quer ver um local bom pra dar uma corrida boa? Quando eu vou deixar vovó na rodoviária, pego a linha vermelha fluxo contrário de manhã, mano, pego ali pra direção do governador, pá, meto 120 brincando, rindo, feliz, um musicão.
O Aston Luiz também aqui do Rio é foda, hein, cara. É. Dá pra tu dar uma corrida maneira.
Aí põe o Celine John, vou feliz.
Caralho. Caralho, que música pra correr, hein.
Sacanagem. Porra, cara, eu gosto de botar caralho.
Não posso, cara, maluco. Não posso mais correr, estou contido agora, vou ser pai, então não posso correr mais de carro. Tatiana até ficou surpresa hoje, não corri um minuto hoje, não passei quase dos 100. Fiquei só nos 80, 70, 50, estou um homem comportado no
trânsito. Olha aí. O bigode devia ser que nem o já que ele gosta, devia ser que nem o Ryan Gosling, né? Lá no Drive, né? Quando ele sai lá pra pegar os caras na hora.
Posso falar uma coisa pra tu? Papo sério. Quando eu tenho a música do Drive no celular, quando toca, dá uma vontade de correr pra caralho. Puta que pariu.
Porra.
Tem três músicas que eu ponho no carro que dá vontade de correr. Hip hopzão, tu põe os hip hop lá que eu tenho. Aí dá vontade de correr. Música do Drive e uma música do John Wick, que é uma música de discoteca, né? De balada. Discoteca. Só velho
fala. Puta, daquela cena do tiroteio lá da
boate. Eu acho que é essa. Aquela... Não sei.
Puta, essa cena é foda, cara.
Dei uma corrida com o carro. Quando eu fui deixar minha avó, eu corri com esse carro. Maluco. Delícia. Pra caralho. Vamos fechar esse podcast, tá longe pra caralho.
Aí que eu vi, só deixa eu complementar. Aí você vê como é a hipocrisia do bigode. Ele critica a Velozes e Furiosos, mas mete o pé no acelerador quando ouve música, né?
Neto, eu sou um filho da puta, eu sou um hipócrita. Eu adoro dirigir, cara, eu adoro dirigir. Hoje foram três carros pra praia e tá a Tatiana. Rafael, vamos de carona. Tatiana, não gosto de andar com os outros. Eu gosto de dirigir, eu gosto de botar minha música, eu gosto de botar o ar-condicionado na minha cara e eu gosto de dirigir na velocidade que eu gosto. Não vou ficando com os outros. Eu gosto de dirigir no meu tempo, porra. É que quando tu dirige e anda com os outros, é uma merda. É uma bosta. Só quem dirige sabe disso. 10 anos de carteira, maluco. Sou quase um Ayrton Senna, né? Caô, dirijo mal pra caralho. Mas é isso aí.
Vamos dormir? Já vou dormir já.
Vamos dormir, a mulher já me olhou de cara feia, né? Já tô aqui há 2 horas gravando. Eita. Estivemos na mesa com um pato que deve ter acontecido alguma coisa. Foi ver o Super Bowl, o trailer aí que saiu do Guardião da Galáxia. Já tá no trend top, se der mole. Estivemos na mesa o Keno.
Opa!
Né, tivemos aí dois convidados, tivemos...
Boa noite e leiam lá os meus eventuais posts nos Lamentáveis. Acho que o Bigode vai colocar o link aí no CA1. Sim, sim, sim. Leiam lá o que eu escrevi lá, que tá mais raro porque eu tô sem inspiração. Mas eu logo saí texto novo lá... Logo saiu falando merda de novo. E se vocês gostaram das merdas que eu falei, me sigam no Twitter, leiam lá meus posts nos Lamentáveis. E é isso.
Tu vê que é uma merda, né? Tu pensa assim, né? Pô, se você gostou das merdas que eu falei aqui, escuta o podcast dos Lamentáveis. Aí tu lembra que não tem e quando sai, só sai de 2 em 2 anos. Né?
Epa, ratinho!
Tivemos aí... Tivemos aí também uma participação e já um futuro convidado, né? O Guardabelo.
Ô, galera, muito bom. Quando precisar, pode chamar pra gente falar bem ou mal das coisas. Se quiser saber um pouquinho mais também, vai lá no Locadora TV, que tem o Jabá Free aí, que a gente sempre coloca o Quem Odeia Essa Moral e o Bigode também. E tamo junto.
Moral? Eu tô esperando o cheque, filho da puta.
Mas é isso aí. Bigode, calma aí. Vai cair essa gravação e a gente vai conversar.
Bigode, 80% das ações, cara. Você pega seu faixa aí.
Ih, vai se fuder. Rapaz. Mas é isso, é outro golpe de estado. Outro golpe de estado.
Puta. Acionista majoritário do Wikicast, né, cara? Olha só aqui.
É isso aí, eu sou o Bigode do Comício, seu roxo mais maluco do que nunca, com os peitos ardidos pra caralho, né? Esse foi o Wikicast sobre coisas no pedestal, como Steve Universo, esse desenho de bosta, né? Que quer ser LGBT. Que quer ser LGBT. Que merda, puta que pariu, né? Eu vou falar mais uma vez. Agora que eu vou ser pai, eu vou virar de direita, branco e conservador. Né? E eleitor do Bolsonaro, né?
É um... Nossa! Um desses fracos dos corruptos, né?
Não? É pra cagar de vez, né, bicho?
É. Quando você vira pai, você vira hipócrita e vira conservador de direita. Ah, que nojo.
Eita!
Ah, odeio esses caras que viram pai, viram. É o filho da puta que vira pai, aí tua filha no colo, aí fica olhando pra bunda da mulher. Aí quando olha pra bunda da filha dele quando tá com 15 anos, quer meter a mão na cara do cara. O caralho é quatro, né? Mas tudo bem.
Chega, Bigode. Bigode, para. Eu espero, na moral, eu espero que você tenha uma filha.
Mas eu quero ter uma filha, seu trouxa. Eu quero que minha filha seja a maior boqueteira da cidade. Mas é isso aí.
Que isso, rapaz?
Um beijo, um abraço. Ela vai cobrar caro, não se preocupa. Tchau.
Caralho, tchau. Bigode, nesse final, o